What does a good deal do?
效果。
No, don't you buy to be sharp. You must tell it to be better. A respeito da vivência espiritualista da vida. Ou seja, nós vamos conversar sobre uma forma de se viver os acontecimentos da vida. O que é preciso ter esse tipo de conversa? Vamos começar por aqui. Mas antes eu queria adiantar uma coisa muito bem clara. Apesar de nós estar falando sobre formas de viver, por favor, não imaginem que eu estou querendo que há normas, regras e padrões de vivência dos acontecimentos humanos. Longe de nós estabelecer uma forma certa ou uma forma obrigatória de se viver qualquer coisa. Não é isso que nós pretendemos com esse trabalho. O que nós pretendemos é mostrar aos espiritualistas que existe uma forma de viver que leva a uma determinada consequência e outra forma de viver que leva a outra consequência. Nada de obrigação, nada de obrigatório, mas dizer, se você vive assim, você vai alcançar isso. Se você vive assim, você vai alcançar aquilo. E aí, é livre opção de cada um. Cada um terá e tem o direito de escolher aquilo que quer viver. É por isso que nós não estamos, ao fazer essa conversa, criando normas ou padrões, mas apenas indicando caminhos que levam a lugares diferentes. Dito isso, vamos então responder por que é preciso haver uma forma de viver espiritualismo. Para responder a essa questão, nós primeiro temos que entender o que é espiritualista. Espiritualista, segundo o livro dos Espíritos, segundo a introdução 1 do livro dos Espíritos, é aquele que acredita haver em si algo além da matéria. Só que, como todos os mestres ensinaram, de nada adianta a submissão à letargia. Para que alguma coisa tenha valor, é preciso que haja uma ação de acordo com aquilo que se acredita. Então, ser espiritualista é de muito mais do que acreditar que existe algo além da vida, ou algo além de si mesmo, mas viver para esse algo mais. Essa é a primeira razão pela qual é necessário se compreender, se imaginar que há um caminho espiritualista. Assim como há caminhos católicos, caminhos evangélicos, caminhos budistas e caminhos humanos. De cada caminho é de voltado para determinados seres humanos. Seres humanos que comungam com as coisas daquele caminho. Essa é a necessidade, e por isso eu disse que nós não vamos falar certo e errado, porque não há caminho errado. O que existe são caminhos que atendam à necessidade de determinados seres humanos. O ser humano católico, por exemplo, ele tem alguns preceitos, algumas crenças que zelam um caminho que o católico deveria seguir. O budista é a mesma coisa. O humano é a mesma coisa. Cada um tem o seu caminho. E nós precisamos, então, conversar sobre os caminhos ou a forma de viver os acontecimentos desse mundo específicos para o espiritualismo. Então é por isso que nós vamos fazer essa série de conversas. Porque nós vamos estar falando àqueles que acreditam haver em si algo além da dele mesmo e que querem viver para este algo além. Mas por que os caminhos são diferentes? Por que não existe um só caminho para todos os seres humanos? Porque cada caminho está num determinado ponto, aqui de determinado ponto. Eu vou explicar isso. Para os cristãos, há um objetivo a ser alcançado durante a vida. Esse objetivo é o reino do céu. Para os budistas, há um objetivo a ser alcançado. Esse objetivo é o nirvana. Então, os caminhos que nós estamos falando partem do agora e levam o ser humano a atingir o objetivo que é taxado pela sua própria queixa. Mas qual é o objetivo de um espiritualista? Isso é importante nós entender agora, antes de começar a conversar. Segundo a pergunta 115 do livro do Espírito. O Espírito renasce, revive, vive em diversas vidas, com o objetivo de atingir a perfeição. Reencarnações, que é uma queixa do espiritualismo, é um processo de vivência de várias vidas, onde o espírito busca atingir a perfeição. Então, de atingir essa perfeição é o fim do caminho que o espiritualista deveria achar. Mas o que é atingir a perfeição? Segundo a mesma pergunta 115 de O Livro dos Espíritos, quem é o Espírito quando atinge a perfeição, aproxima-se de Deus. Essa então é a primeira conclusão que nós tiramos neste trabalho. O que nós vamos falar é uma vivência que leve, que uma vivência de acontecimento que leve o ser a aproximar-se de Deus. Ela, por exemplo, é diferente do caminho do ser humano materialista. Ou seja, aquele que acreditando ou não haver em si algo além da matéria, vive para a própria matéria. Para o ser humano materialista, a realização ou o atingir o fim da caminhada é conseguir a vitória, ganhar, é ter prazer, é alcançar a fama, é ser odiado, é o reconhecimento material. Então, o ser humano vive num caminho buscando realizações materiais, aproximar-se de algo que é chamado sucesso. Não estamos aqui falando de sucesso como aparecer na televisão ou ser reconhecido na rua, mas ter conseguir realizar o que ele quer realizar. O espiritualista, e este é um caminho materialista, o espiritualista não deve ser este o objetivo. Até porque, como nós já dissemos, o objetivo primário é alcançar a perfeição, e isso se traduz em aproximar-se de Deus. Só que a mesma pergunta 115 também fala que ao se aproximar de Deus, ao atingir a perfeição, o Espírito vive a felicidade plena. Com isso, então, nós passa, vamos dizer assim, o objetivo da caminhada do espiritualista. O espiritualista não quer atingir o reino do céu. O espiritualista não quer atingir o nirvana. O espiritualista não quer atingir a realização material. Ele caminha, ou seja, vivencia os acontecimentos de Deus, os acontecimentos da vida, buscando aproximar-se de Deus e viver a felicidade plena. Um parênteses. Felicidade plena não tem nada a ver com satisfação. Ou seja, conseguir realização. Felicidade plena é algo que vocês pouco conhecem e que nós podemos traduzir como ter uma vivência em paz e harmonizado com o universo. Então esse é o objetivo da vivência do espiritualista. Tudo que ele vive em cada acontecimento da vida que ele vivencia, ele o faz de uma forma que ele não se afaste de Deus e não deixe de viver a felicidade plena. Será isso que nós vamos fazer? Nós vamos falar de diversos acontecimentos corriqueiros da vida do ser humano. Iremos abordar a forma de viver esses acontecimentos, a vivência, sempre levando em consideração que para o espiritualista, o objetivo final é aproximar-se de Deus e permanecer na felicidade plena. Como eu disse, ir por este caminho ou ir por qualquer outro caminho é opção. Então não é regra, não é norma, não é caminho obrigatório. É simplesmente o que nós vamos fazer é colocar uma faca. Nós vamos colocar uma faca dizendo, se for por este caminho, você vai, ao final dessa vivência, se aproximar-se de Deus e vai viver a felicidade plena. Mas nessa introdução, ainda falta nós estabelecer uma coisa, na verdade, duas. A primeira é que, se vocês não repararam, eu estou falando o tempo inteiro em vivenciar e não em viver. Qual a diferença dessas coisas? Viver é participar do acontecimento. É ser um agente presente ao acontecimento. Por exemplo, viver é escolher ir para a direita ou para a esquerda. Viver é achar que aquilo está acontecendo com você. Viver é você receber o que está acontecendo ou praticar alguma coisa. Vivenciar não tem nada a ver com matéria, com movimento. Tem a ver com forma interna de observar o que está se passando. Se eu vivencio um acontecimento, não a vivência do acontecimento não está em participar, mas está na forma como internamente, mente, colação, você se faz presente naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa profere uma calúnia contra você, viver é ouvir a calúnia. Vivenciar é sentir-se caluniado ou não. viver é físico. Os órgãos do sentido humano participam. Vivenciar é eterno. A mente e o coração participam. Então, se nós vamos falar de vivência, nós não vamos falar do que é para ser feito, da forma como você fisicamente deve participar, se deve ou não usar alguma coisa, se deve ou não fazer isso, se deve ou não rezar, não é nada disso. Nós vamos estar sempre, como se fala, analisando o mundo interno, a forma interna de estar presente naquele momento. E quando eu falo isso, eu explico também a razão da pasta, celebrar a vida. Porque só quando você está atento à sua forma de participar à vivência, você pode celebrar a vida. Como nós disse na festa da Nossa Senhora, vocês não celebram a vida, celebram a morte, porque vocês celebram o viver. Ou seja, a participação física na vida. Celebrar a vida só pode acontecer quando você celebra na vivência, celebra a vivência da vida, a vivência que me leva a estar mais perto de Deus e a estar na felicidade plena. Esse era o primeiro detalhe que faltava. O segundo é uma pergunta que, vamos dizer assim, precisa ser respondida. O que que nós vamos usar para compor esses caminhos, para compor o caminho da vivência espiritualista? Cara, os ensinamentos dos mestres. São eles que ditam formas de vivenciar acontecimentos que criam o caminho para a aproximação de Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando Cristo diz para vocês assim, não julgue, quem não está criando uma lei, criando uma obrigação, ele não está criando um conceito. Ele está lhe mostrando vivenciar os acontecimentos da vida sem julgar o que está acontecendo, lhe faz aproximar-se de Deus, lhe faz continuar em felicidade plena. Quando Krishna propõe o Yajna, ele não fala como técnica, ele não fala como lei, ele não fala como obrigação. O que ele fala é, se você viver o Yajna, ou seja, vivenciar os acontecimentos, sacrificando, oferecendo em sacrifício a sua intencionalidade a Deus, você se aproxima de Deus. Você vive a felicidade plena. É dessa forma que nós vamos usar os ensinamentos dos mestres. Não de uma forma criando leis, criando obrigações. Até porque Paulo diz, a lei só existe para criar o pecado. E diz mais, Paulo diz mais, Deus não aceita o homem pelo cumprimento da lei, mas pela fé, que vai ser um dos assuntos que nós vamos conversar. Então nós não podemos estabelecer lei e nem os mestres estabelecer. Eles, vamos dizer assim, que alam com e muito neste caminho para você se amparar. Que alam placas indicativas para você aprender a vivenciar os acontecimentos deste mundo, levando, buscando sempre aproximar-se de Deus e viver em felicidade com Ele. Então nós vamos dar já os ensinamentos de todos os mestres, sempre nesse sentido. Olha, se Kisna disse isso, se você fizer isso, você, se você vivenciar naquele determinado momento com esse ensinamento, você se aproxima de Deus, ou se você não vivenciar, você se afasta de Deus. Tá certo? Mas desses ensinamentos, quais são os mais importantes? Primeiro e segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Sempre, quando nós indicar uma vivência, essa vivência vai ter que estar subordinada a esses mandamentos do Cristo. Porque, como ele mesmo diz, esses são os dois únicos mandamentos que você deve seguir. Este é, vamos dizer assim, a diretriz básica principal para aquele que quer ter uma caminhada espiritualista, ou seja, quer atingir chegar ao final, atingindo a perfeição, estar mais próximo de Deus e vivendo a felicidade plena. Outro ensinamento que está lá quente nas bases é a máxima de Kisna: viver sem intencionalidade. Se você tem uma intencionalidade, você está amando a você acima do outro, você está amando a você acima de Deus. Então é preciso mostrar a presença da intencionalidade e poder dizer que, se ela for vivenciada, intencionalidade é algo interno, então ela é vivenciada e não medida. Se você vivenciar aquela intencionalidade, você vai atingir outro objetivo, não o objetivo espiritualista. Nós vamos usar também o ensinamento básico do Buda: desapegar-se das posses, passões e desejos. Porque possuir, ou seja, querer criar determinados acontecimentos para que você tenha uma vivência prazerosa, é amar a você acima de Deus, é amar a você acima do próximo. Então, nós precisamos usar o despossuir, o não ter posse, o desapaixonar-se, o não ter paixão, o deixar de desejar, como instrumento dessa caminhada. E, claro, dentro do livro do Espírito, a própria aproximação de Deus e a vivência da felicidade plena como objetivos de uma vivência espiritualista. Então, se ela é isso que nós vamos fazer, nós vamos estar conversando sobre as diversas formas de vivenciar os acontecimentos corriqueiros humanos, usando os ensinamentos do mestre para que há uma forma de vivenciar que, ao final da vivência, leve você a estar mais próximo de Deus, vivendo a felicidade plena, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, livre das suas intencionalidades, posses, passões e desejos. Tá certo? Só o último recado para quem está acostumado com eu. Este trabalho será diferente dos outros. Nós vamos estar fazendo sozinho aqui, colocando para vocês o www. E quem quiser de perguntar qualquer coisa, é só escrever para nós que nós encontramos. E também diferente das outras vezes, não vai ter um período certinho, vai fazer toda a carta, toda a sexta, não. Nós vamos fazendo aos poucos e conforme ele for sendo feito, eles vão colocando para vocês e aí vocês vão tendo todas as informações. Tá certo? Então que vocês fiquem capazes de Deus e nós depois ainda vamos falar dos assuntos. Essa foi só a introdução. Graças a Deus.